Dice, él nació en una familia media, mas con por mérito de su esperteza, habilidad, y él está enfocado en toda su dedicación, él llegó a donde él llegó en la vida. Porque tu foco, persistencia, obstinación. E hoje ele, de fato, pode estar satisfeito com o que ele conseguiu. Tem todas as condições para viver bem, e ele já garantiu para ele um futuro financeiro, econômico, próprio e de seus filhos. Ele também pode dizer, com a mão no coração, que no seu lugar, no seu estágio, ele conseguiu chegar com dignidade, com honestidade e usando, como se diz, utilizando os seus 10 dedos, as 2 mãos, seu esforço e sem favores de ninguém. Aos olhos de todos os amigos e os que o conhecem, ele parece ser uma pessoa feliz, que não falta nada para ele, Carlão.
Olha só.
Mas no seu coração, no âmago dele, no interior, bem lá dentro, ele sabe que não é assim. Ele sente uma sensação constante que está faltando alguma coisa, tá? Sempre falta algo. Não fica satisfeito, nunca está satisfeito. Algo no profundo dele tá faltando para ele e ele sequer consegue saber o que é. No passado, quando ele estava ocupado, totalmente envolvido, criando, estabelecendo as bases dos seus assuntos, dos seus negócios, ele pensou que talvez falta, como chama, insatisfação, nunca se contentar, essa sensação de nunca se contentar, de ambição, etc., vem do fato de que ele ainda conseguiu atingir seus objetivos. Só agora, quando ele já tem tudo, ele sente claramente que na prática falta para ele uma coisa. Totalmente falta algo. O que que falta para ele? Que. Perdão. O que que está faltando para ele tanto para as pessoas hoje em dia? O que que provoca esta sensação de insatisfação tão grande? E quem é culpado de tudo isto? Dessa insatisfação? A alma divina. Aquela alma divina que todos temos dentro. Você chega no nível, chega tudo mais, atingiu, tem tudo. E o cara, com tudo, sente que algo está faltando, não está certo. Dentro do interior de cada um de nós temos uma alma divina, uma faísca divina, uma parte de Deus, uma partícula sagrada. Como nós falamos, uma parte mesma de Hashem, Helek Elokam Mimad, uma parte do Deus de cima. E esta alma, ela procura incessantemente algo que não se encontra nos restaurantes, algo que não se encontra nos shopping centers e lojas, algo que não é um eletroeletrônico ou, como chama, ou tecnologia, algo tecnológico. Ela procura simplesmente as suas raízes, a sua origem em Hashem. Esta alma, a alma divina, parece uma criança que foi arrancada do seio de seus pais. Que mesmo que receber todas as condições físicas, todas as condições materiais, as melhores que possam existir, ele não vai se contentar, não vai deixar de procurar os seus pais, aonde ele pertence, as suas raízes. E desejar, literalmente do fundo do coração, voltar ao seu seio. Assim também a alma divina. Todo o intuito dela, todo o objetivo dela e o desejo é se aproximar a Hashem. Voltar e se unir com a luz divina da onde ela provém. Esta alma divina, ela detesta os prazeres mundanos e materiais. Ela não encontra neles nenhum prazer. si tem uma pintura feita por uma criança de 5 anos, ou um cavalcante, sem desmerecer, não faz diferença. Às vezes é o contrário, a pintura da criança de 5 anos que fez na escola e traz, com todo amor e carinho, vale muito mais do que qualquer cavalcante ou qualquer Picasso. Ele, para ele, isso não dá o prazer. Ao contrário, a alma divina detesta todas essas coisas. Por quê? Porque elas, ao contrário, te afastam mais de Deus. Os prazeres mundanos e materiais te afastam mais de Hashem. Da onde ela quer chegar? Ela simplesmente, ela sofre do desenvolvimento daquele ego que cada um tem. E assim também não tem nenhum tipo de... Ao contrário, ela quer o mais simples. O verdadeiro desejo dela é se anular e conseguir estar de volta ligada com Hashem. Então, eu gosto, eu quero, eu sinto. São todas situações que estão demais. Estas são as características naturais da alma divina. Ela não precisa aprender tudo isto ou adquiri-lo. Ela é assim. Não é que tem que ensinar. Tem coisas que você já tem dentro do teu ser. Cada Yehudi, seja quem ele for, e ele esteja educado como ele for, ele tem esta alma com todo o vigor, com toda a força, pelo fato de ser Yehudi. Então, mesmo se ele cresceu num lar que não tem fé, e nunca ouviu dele algo de Torá ou de Mitzvot, ou sobre Deus mesmo, mesmo assim ele tem isto dentro de si, essa partícula, esse fogo lá dentro, essa chaminha. A sua alma divina, ela sabe, e ela procura incessantemente, incansavelmente, não somente procura, ela corre atrás destas coisas e somente disto. Desse prazer, dessa satisfação espiritual, de estar conectada com a Shem. Coisa que não adianta explicar, o sentido, o prazer de fazer uma mitzvah, de você poder ter filhos e netos que continuam nesse caminho. Aquele que a gente fala em Yiddish, fargenign, aquela satisfação tão particular e tão especial. Não é toda pessoa que tem consciência destas procuras da alma atrás de... que vai atrás de justamente essa luz divina. E todas as preocupações cotidianas, e todo esse corre-corre, tudo isso, simplesmente oprime a alma. Ele vai estar preocupado em comprar uma pintura, uma obra de arte. E ele compra, pensando que isto vai dar para ele algum prazer, alguma satisfação, e não dá. Porque não tem como comparar o prazer e satisfação que ele pode ter de fazer uma mitzvah, de sentir que está se conectando com Hashem. Não, tem uma... Não. Então, simplesmente, isso ao contrário, oprime ele mais ainda, e provoca nele uma angústia, uma agonia. Mas podemos justamente nos apoiar sobre ela, de que ela vai encontrar. No final... ela vai, essa alma divina, extravasar. Às vezes ela vai ter que, entre aspas, sair do corpo, como se diz. Ela extravasa as fronteiras dela à procura do que ela precisa. Deus nos livre, num conceito físico. De aqui também vem uma sensação de insatisfação constante e de um incômodo que existe entre muitas pessoas. Muitas vezes tem um incômodo, tem uma situação, sabe, que não te deixa ficar na boa. Por quê? Porque justamente ele é uma expressão daquela fome, daquela sede de espiritualidade que ele tem. Daquele desejo de ele poder se elevar, de ter justamente esse contato com a gente.
Mas é somente quem alcança um certo nível e está conectado.
Não,
né?
Mas a alma sofre do mesmo jeito. Se ele tem consciência ou não tem consciência, sofre do mesmo jeito. Quando você tem fome, o que você faz?
Alimenta.
Você se alimenta. E uma criancinha que não tem condição de se alimentar? Chora. O que ela está expressando?
Sofrimento.
A angústia que ela tem.
Sim.
Certo? Ela tem um vazio. Não sempre o vazio é no estômago ou no bolso. O vazio maior é um vazio espiritual, um vazio. Então isso que nos diz aqui. Então esta é uma expressão justamente daquela fome, daquela sede atrás desse alimento espiritual que a pessoa precisa. Por isso, quando estas pessoas sentam e tentam estudar um pouco de Torá, cumprir alguma mitzvah, fazer ou respirar pelo menos um ar de espiritualidade, de judaísmo, eles sentem uma sensação especial e agradável de elevação, de felicidade, de satisfação. Você sente estudar essas coisas, você se sente um pouco mais sossegado. O problema qual é? Saímos para a rua e encontramos a realidade do mundo como ele é. E o mundo nos engole, ele nos absorve ao ponto de que a gente esquece de tudo isso e pensa que aquilo que o mundo te mostra é real. Só que aquilo que o mundo te mostra é vazio. Como se diz, by the end of the day, no final do dia, no final das contas, é tudo burnish, não faz diferença nenhuma. Quando uma pessoa está num momento de hiperalegria, o que acontece? Ele nem lembra de tudo isso. E quando está num momento também de euforia, que ele está com um sofrimento, alguma coisa, Deus nos livre, também não liga. Dane-se. Agora quero me sentir bem, quero estar bem. Nada vale. Faz parte da sensação.
Sim.
Então, na verdade, a pessoa tem que tentar procurar e observar e captar e capitalizar isso daqui em todos os dias da sua vida, porque aí ela vai ter a que pode atingir essa satisfação. Então, aquilo que você perguntou antes, que na prática a pessoa tem essa sensação, tem satisfação em tudo o que ele tem, na prática se pode sentir vazio, é porque o que ele tem são coisas materiais que não te dão,
não
preenche, não sustenta. É como uma pessoa que vai numa festa com um monte de porcaria e depois chega em casa e está com fome. Agora, se ele come arroz e feijão, não vai ser talvez tão gostoso que tem todos os aperitivos,
mas
sustenta. Ele está satisfeito, ele está. Por quê? Porque um sustenta e outro não. A mesma questão no nosso prazer, na nossa realização. O ser humano em geral te procura coisas mais espirituais, o ser humano em geral, do que os animais. Animal só matéria. E o Yehudi, coisas divinas, mais do que espirituais. De enxergar a divindade em tudo, isso dá um prazer e uma satisfação maior ainda.